política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a pauta política traz assuntos em torno da oposição e da situação envolvendo os vereadores, o vereador Carlinhos da Coab, especificamente. O vereador Carlinhos, apesar, eu já disse aqui muitas vezes, apesar da forma barulhenta de se comportar, né, popular, mas tem trazido à tona muitos assuntos e feito o governo responder. O governo muitas vezes tem sido colocado na parede. Acho, inclusive, que falta habilidade por parte do governo municipal para responder denúncias que, às vezes, nascem pequenas e tomam proporção por falta de defesa eficaz, veemente transparente, né? Muito mais por falta de transparência, como ocultação de acesso a documentos, uma série de fatores. Então, o vereador Carlinhos da Coab talvez não seja esse peso pesado da política que tem tentado se comportar. Mas o governo se comporta como, de forma muitas vezes minúscula, né? As respostas quase que, às vezes, não existem, quando existem, não tem tanta precisão, né, naquilo que estão respondendo. Dessa vez, o assunto gira em torno das denúncias que foram feitas na tribuna da Câmara de Vereadores na última reunião. Ontem, aqui na Rádio Paulo, esse assunto tomou conta da pauta, inclusive com a participação de vereadores, do procurador do município, Marcelo Diógenes, porque o vereador teria denunciado que na tribuna, da Câmara, que numa ação judicial, o procurador do município teria apresentado documento falso, ou informações falsas nos documentos, e mostrou que, ou tentou mostrar que determinado comerciante do calçadão que disputa o ponto com outro naqueles problemas graves de duplicidades que aconteceram, pessoas que foram selecionadas para o mesmo ponto de venda, numa situação daquela, em que a questão foi parar na justiça, a prefeitura teria enviado documentos mostrando que a pessoa que foi retirada de lá teria feito o registro do pedido do seu ponto de venda numa data posterior ao que realmente tinha sido feito. Seria aí uma falsificação de dados, uma alteração de dados, algo nesse sentido. Também não ficou tão claro, né? A gente espera que hoje fique. O procurador do município, Marcelo Diógenes, é evidente, se sentiu atingido, ofendido pela acusação. Entrou em contato com as emissoras de rádio, esteve ontem, inclusive, aqui na Rádio Polo, deve retornar hoje para falar sobre esse assunto. Mas até agora houve respostas em relação à figura do vereador, mas eu não vi ainda tantos detalhes sobre o mérito da questão, o mérito da denúncia, exatamente aquilo que está sendo denunciado, né? E essas dúvidas a gente espera tirar nas próximas horas aqui na nossa programação. Então, mais uma vez, é mais um fato que vai fervendo aí o caldeirão da política local. Volto a dizer, né? Muitas vezes os fatos não são tão grandes assim, mas o comportamento político faz com que eles se tornem, né? Acabe tomando conta dos assuntos, das discussões. Então, vamos aguardar, né? Nós vamos ter no programa de hoje mais detalhes, mais explicações. Certamente, muita coisa ainda vai acontecer sobre mais esse... Eu não vou dizer essa denúncia, porque não sei exatamente se é uma denúncia, né? Mas foi uma colocação feita pelo vereador e que, evidentemente, que o povo lhe conferiu o mandato. Então, requer que a prefeitura tenha e que tenha mesmo, de forma objetiva, as suas explicações.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia a toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Em grande parte aí, gozando aí do feriadão, né, de Corpus Christi. Muitos locais imprensando o feriado e curtindo um grande feriadão aí pela frente.
Silvio José não vem hoje, viu?
Ah,
dele durante as duas partes do programa, né? Para a felicidade dos nossos debatedores, né?
Tá vendo?
Que vão ter um diálogo, com certeza, bem mais fluente.
O Natália vai gostar muito.
Vai adorar. Detalhe aqui é o seguinte, só para explicar aos nossos ouvintes, ele não vem porque choveu. Ah. Né? E durante a chuva ele ficou preocupado porque tem umas galinhas... E estava preocupado por causa do sereno nas galinhas. Aí foi para o sítio já pela madrugada, não conseguiu retornar, está lá ainda montando lá, né, alguns locais lá, botando as galinhas para não pegar chuva, e não vai poder vir para o programa hoje. Mas foi esse um motivo muito grave pelo qual o Silvio não pôde comparecer. 8 horas e 14 minutos. Romendi, deixa eu trazer aqui uma matéria que está no blog do Inaldo Sampaio sobre o glorioso Pedro Correia, né? O ex-deputado aqui da nossa região, né? Da região de Brejo da Madre de Deus, que está bipreso, né? Está preso duplicadamente, porque ainda está preso em relação ao processo do Mensalão, deveria estar ali em Canhotinho. Mas foi levado para um presídio em Curitiba, porque também está preso no escândalo do Petrolão. Ele está preso duas vezes. O Pedro Correia, quando foi preso, agora pela segunda vez... O primo dele, né? Acho que é primo dele, ex-desembargador Clóvis Correia, chegou a dizer à imprensa que Pedro iria passar passar o país a limpo, passar a República a limpo. Isso foi exatamente o termo que ele utilizou. Mas não houve isso, né? Houve na CPI, o Pedro Correia falou algumas coisas, né? Citou o ex-presidente Lula, mas não teve, enfim, nenhuma... citação direta, nenhuma denúncia plausível, com substância de prova no que foi dito por ele. E nem ainda, pelo menos até então, não sinalizou para a tentativa de acordo de delação premiada, onde aí sim o réu ele tem a obrigação de falar tudo que sabe, se propõe a falar tudo que sabe em troca de redução de pena. O blog do Inaldo Sampaio, ele traz hoje o seguinte tema, a seguinte matéria. O que Pedro Correia quer é embaralhar o jogo. Da coluna Fogo Cruzado, do dia 4 de junho. Hoje, né? Hoje.
Isso.
A defesa do ex-deputado Pedro Correia decidiu partir para o tudo ou nada no processo em que ele é acusado de beneficiar-se do esquema de desvio de recursos da Petrobras. Arrolou com suas testemunhas de defesa os deputados Otávio Germando, do Rio Grande do Sul, Nelson Merner, do Paraná, Valdir Maranhão e todos cumprindo o mandato na Câmara Federal e também integrantes do PP. O trio foi citado na delação premiada de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef como beneficiários dos recursos que o partido recebeu regularmente de uma diretoria da estatal. Essa linha de raciocínio dos advogados de Pedro Correia, que defende o ex-deputado na Operação Lava Jato, visa embaralhar o jogo. E se assemelha a de José Dirceu, quando foi tragado pelo Mensalão. O ex-ministro arrolou Eduardo Campos como sua testemunha de defesa, na expectativa de ser inocentado. Porém, sua tática não funcionou. Então, na verdade, seria embaralhar o jogo. Ele vai aí citando deputados para serem convocados como testemunhas. Vai gerar muita pauta, né? Mas isso, com certeza, eu acho que não vai reduzir a bipena do Pedro Correia. Romenique.
Pois é, Ney, a situação do Pedro Correia não é das melhores, né? O cara é reincidente, aí traz para o jogo agora primeiro são muitas falas e pouca ação, né? Naquele momento, como você bem falou aí, o primo do Pedro Correia disse que ele ia passar limpo o Brasil, quando chegou no momento tão esperado, tanto pela justiça como pela imprensa, Pedro Correia usou do direito do silêncio, né, de ficar calado, que era um direito dele, né, e a única vez que falou foi para dizer que ouviu dizer de uma das pessoas envolvidas no Mensalão que o presidente Lula tinha participação direta, contudo, não trouxe nenhuma prova concreta sobre o caso, né. E agora ele traz para o cenário, como testemunha, alguns deputados, né, da Câmara Federal e integrantes do PP, né? O PP hoje numa situação complicada em todo o país, né? Um partido que estava com todo o gás para ser um dos partidos que mais poderia crescer a partir dessa última eleição, se vê envolvido no maior escândalo dos últimos tempos, que é esse escândalo da Petrobras. E aí a credibilidade, principalmente das testemunhas, é a situação, como bem está dizendo a notícia, é para embaralhar o jogo, tentar confundir a cabeça de muita gente, mas, sinceramente, vai acontecer da forma que aconteceu com o Mensalão, mais uma vez, continuar preso nesse sentido.
A gente traz agora esse caso que nós falamos no início do programa. Está publicado no meu blog uma matéria sobre a resposta do procurador do município sobre as denúncias feitas pelo vereador na Câmara, pelo vereador Carlinhos, na última terça-feira. O título diz o seguinte: estou preparando a peça para mais uma vez brigar contra esse vereador mentiroso. Então esquentou o clima, né, na relação. Em participação no programa Rádio Debate de ontem, o procurador da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Dr. Marcelo Diógenes, falou sobre as denúncias feitas pelo vereador posicionista Carlinhos da Coab. Ao usar a tribuna da Câmara na última terça-feira, ao discursar, o vereador denunciou que o procurador teria falsificado documentos para que um correligionário ligado ao governo, Edson Vieira, fosse beneficiado com um ponto no calçadão. O político afirmou que um homem chamado Kelvin Murilo Ferreira teria dado entrada no cadastro para tentar conseguir o ponto no dia 12/9/2014. Mas em poucos dias depois, teria havido um caso de duplicidade, uma pessoa supostamente correligionária do grupo de situação. Segundo Carlinhos, o Dr. Marcelo teria apresentado na Justiça documentos com alterações na data desse pedido e repassado o mesmo para o dia 25/9/2014, de modo a constar que o correligionário teria feito o pedido antes, tendo assim direito ao espaço comercial. Em entrevista, o advogado Dr. Marcelo mostrou sua insatisfação com as acusações feitas por Carlinhos, mas também com os vereadores Ernesto Maia e Diomedes Britos, que repassaram as denúncias feitas por Carlinhos. Mais uma vez, estão com informações mentirosas, de cunho puramente eleitoreiro, para tentar denegrir a imagem de uma pessoa da minha qualidade. Sou um advogado que tem um nome, tem uma história na minha cidade, e não vai ser um vereador que vai manchar o meu nome. Já estou preparando a peça de defesa, mais uma vez, para brigar, de defesa ou de acusação, né? Para brigar contra esse vereador mentiroso e calunioso, disse ele. Dr. Marcelo afirmou que possui provas suficientes para atestar sua defesa e derrubar as acusações do vereador. Ele já está pagando, está respondendo na justiça. E quando ele fala na rádio, brava aos quatro cantos que todo mundo é ladrão, que todo mundo não presta. Quando ele chega na justiça, ele toca pianinho, fica calado, tenta se retratar. E sabe por quê? Porque ele está mentindo. E com meu nome não vai ser diferente, desabafou o procurador do município, Romanique. O clima pesou, né?
Pois é, Ney. Nós já abordávamos aqui ontem que na tribuna da Câmara, os vereadores de oposição estavam trazendo novas denúncias. Né? Novas denúncias. E até ontem eu falava qual seria o foco da oposição. Né? Contudo, também abordávamos aqui, que o grupo de situação, principalmente a bancada de vereadores do grupo de situação, não respondia a contento, pelo menos, para dar explicações necessárias sobre o tema. Né? Não acompanhei as entrevistas do Marcelo Diógenes em rádios, mas pelo que eu vejo aqui no blog, né, a sua resposta no blog, de fato, conheço um pouco da história do advogado Marcelo Diógenes. É uma história bonita, Santa Cruz do Capibaribe como advogado, mas eu acho que ele está trazendo a defesa, vai levar a defesa para a justiça, porque aqui eu não estou vendo nenhuma explicação sobre o assunto. Estou falando pela matéria que ainda acabou de ler no blog. Não estou vendo nenhuma defesa sobre o assunto na notícia aqui do blog, no texto que está aqui no blog. Possa ser que a sua defesa esteja, como ele disse, aí está preparando a peça para se defender na justiça. Vamos aguardar essa situação. Contudo, o Carlinhos da Coab anda para cima e para baixo com os papéis embaixo do braço, já está ficando, daqui uns dias tem que colar com durex, como dizia a piada do Zelezinho, né? Concorrer com a Frane. E esses papéis, eu vi os mesmos ontem, tive acesso. nesses papéis, via a numeração de cadastro das duas pessoas que receberam o banco, o número do cadastro é o mesmo, sendo que o do Kelvin Murilo foi recebido no dia 12, como está aqui na matéria, e o da outra pessoa foi do dia 25. Agora, como é que o cadastro é o mesmo? E se os dias são tão distantes, né? Como é que o cadastro é o mesmo? Outra questão, e isso é o material que está na justiça. Outra questão, o documento do Kelvin tem o sistemazinho eletrônico abaixo das folhas, né? O do camarada, da outra pessoa que recebeu o documento, não. Não tem. Então, é uma situação que deve haver explicação acima desse material. Eu acho que nesses materiais deveria estar o assinado pela pessoa responsável pelo departamento. Não tem assinatura. O único local que tem assinatura é o ofício que está acima desses papéis, que é um ofício enviado pelo procurador Marcelo Diógenes a pedido do prefeito Edson Vieira. Está lá bem direitinho no ofício, né? Se é questão de falsificação ou não, isso aí, o Marcelo Diógenes e o Carlinhos da Coab vai ter que se ver, de fato, como o próprio Marcelo disse que vai levar para a justiça, vai ter que se levar na justiça. Agora, eu gostaria muito que o Marcelo Diógenes desse, já que ele vai estar aqui no segundo horário, desse uma explicação melhor sobre o assunto em si, porque no texto que eu estou vendo no blog, não tem a resposta necessária, na minha humilde opinião, sobre o assunto.
8:34, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Não, nós falamos agora no início do programa, né, sobre a nota que você traz hoje já nos jornais em relação ao Pedro Correia. Parece que aquela ideia da delação premiada não vai acontecer e o objetivo mesmo é embaralhar o jogo, né?
Olha, Ney, quando o Pedro Correia ainda não havia sido transferido lá para o Paraná, quando estava ainda cumprindo pena aqui na penitenciária de Canhotinho, ele recebeu a visita do primo e advogado, juiz aposentado Clóvis Correia, que lhe levou uma sugestão. O Clóvis Correia propôs que ele fizesse um acordo de delação premiada com a justiça para contar os detalhes de tudo que sabe, não só sobre esse caso da Petrobras, mas também sobre o caso do Mensalão, por cujo envolvimento ele foi condenado. O Pedro Correia se negou, disse que não tem vocação para delator, que não ia dedurar ninguém e tal, enfim. Posteriormente, o Clóvis o procurou exatamente no dia em que ele foi transferido para Curitiba, e agora ele já está numa cela comum, numa cidade da área metropolitana, chamada São José dos Pinhais. Então o Clóvis o procurou e sugeriu novamente a ele que contasse a verdade, que ele já era um homem de 68 anos de idade, hipertenso, diabético, e caso fosse condenado a uma pena alta, iria terminar os seus restos de vida na prisão. Mas o Pedro Correia novamente rechaçou essa hipótese. E aí levantou uma tese de que o dinheiro que foi depositado na conta dele, dinheiro desviado da Petrobras, cerca de 3 milhões e meio de reais, esse dinheiro, disse o Pedro Correia, teria sido proveniente de venda de caprinos que ele tinha feito lá para aquele José Janene, né, que também era deputado pelo PT, faleceu desde 2010. O Clóvis Correia disse a ele que não fosse por aí, porque a justiça não ia engolir essa versão, e fez até a conta, seria necessário que ele tivesse vendido aí aproximadamente 70 mil bodes, e enfim. Eu sei que o Pedro Correia disse que ia insistir nessa tese, né, da venda dos caprinos pro Janene e tal. Enfim, mas anteontem, os advogados dele, são três, esse Michel Saliba é o principal, aí arrolou como testemunha de defesa três deputados do PP, que é o partido dele, Pedro, todos no exercício do mandato, né, três deputados federais, um do Paraná, um do Rio Grande do Sul e um do Maranhão, que foram, inclusive, citados também como envolvidos no mesmo escândalo pelo Paulo Roberto Costa, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Então, veja que situação curiosa. Aí, Pedro, como se dissesse assim, bom, já que eu estou prejudicado, vou colocar outras pessoas do partido na roda. Então, foi o que ele fez. E aí, não sei se com a concordância dele, mas foi a tese aí que os advogados de defesa levantaram. E outra coisa, esse Michel Saliba, que está sendo pago pelo partido, pelo PP, ainda entrou com a representação lá na Justiça do Paraná, lá no perante o juiz Sérgio Moro, dizendo que ele, Sérgio Moro, não tem competência para investigar esse caso, e sim o Supremo Tribunal Federal, que é o mesmo fórum onde Pedro respondeu o processo do Mensalão e por aí vai. Então, parece que diante da fragilidade da defesa dele, Pedro Corrêa, os advogados agora querem embaralhar o jogo, criar confusão, botar mais gente do partido aí na roda para ganhar tempo, enfim. Realmente é uma tese que não tende a prosperar. E outra coisa, esses deputados que foram arrolados aí como testemunha de defesa podem muito bem não comparecer, ou se comparecer, ficarem calados, enfim. Em resumo, o que a impressão que passa é que Pedro Corrêa realmente está querendo embaralhar o jogo.
Naldo, em relação à questão do deputado Eduardo da Fonte, né, também foi citado e seria inclusive um dos operadores, não se falou em mais nada, né? Como é que está essa questão?
Olha, como ele é deputado, ele só pode ser processado no Supremo Tribunal Federal. Ele já foi citado para apresentar a sua defesa. Eu conversei com ele a semana passada. Ele disse que a defesa já estava pronta, que não me disse quem é o advogado dele, mas disse que a defesa já estava pronta, que estava caminhando tudo bem, que iria dar todos os esclarecimentos solicitados pela justiça, enfim. Agora, ele é muito hábil. A partir do momento que o nome dele apareceu no noticiário, ele deu uma mergulhada. Você não consegue falar com ele com facilidade. Ele pouco aparece na Câmara, se recusa a dar entrevista. E aí a imprensa esqueceu o nome dele, porque ele simplesmente mergulhou. Saiu de cena e disse que já está com a defesa toda arrumada, e enfim, todos os questionamentos que o Supremo fez, ele disse que tem resposta para apresentar, e aguardar agora que essa coisa, o próprio Supremo, os advogados dele, divulguem essa linha de defesa que nós ainda não conhecemos.
Inclusive no começo, ele foi, acho que, o único deputado, um dos poucos, que não divulgou nota alguma, né? Assim que houve lá a revelação dos nomes pelo Janot, o deputado não se manifestou.
Quando o nome dele apareceu, ele foi citado tanto pelo Paulo Roberto Costa como pelo Alberto Youssef, né? O Paulo Roberto foi mais explícito, né? Porque disse que recebeu ele, Eduardo da Fonte, num hotel do Rio de Janeiro, juntamente com o então senador Sérgio Guerra, que ele teria pedido 10 milhões de reais para trabalhar, para abafar uma CPI que havia sido criada no Senado em 2009, já para investigar denúncias de irregularidades na Petrobras. O Paulo Roberto disse que autorizou o doleiro Alberto Youssef a providenciar esse pagamento, que teria sido feito por meio da construtora Queiroz Galvão, que é daqui de Pernambuco, e era uma das empresas que prestavam serviço à refinaria da Petrobras aqui no Porto de Suape. Essa é a versão de Paulo Roberto. Não houve. Em relação a Sérgio Guerra, o PSDB se pronunciou, né? Disse que é a favor de que se investigue tudo, que não vai passar a mão na cabeça de ninguém, etc. e tal. Lamentavelmente, Sérgio Guerra está morto e não tem como se defender dessa acusação. Mas o partido saiu com essa nota, né, dizendo que que é a favor de que se investigue tudo, mesmo que o deputado Sérgio Guerra tenha culpa aí no cartório. Ou em relação a Eduardo da Fonte, que estaria junto com Sérgio Guerra nesse encontro num hotel do Rio de Janeiro, ele não se pronunciou, nem confirmou, nem desmentiu, saiu aí de cena, né, como a gente já falou, e pronto. E agora ele me disse a semana passada que eu não toquei especificamente neste assunto, né, desse encontro, mas aí ele me disse que a defesa já estava pronta e tal, que não tinha nada a esconder, não sei o quê, que todos os questionamentos seriam respondidos e tal. E agora é aguardar que essa coisa venha à tona, para a gente saber realmente qual é a linha de defesa dele, que no momento não se sabe.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela participação, bom feriado.
Chovendo, só uma pergunta, chovendo muito feriado aí hoje não?
Não, aqui é ponto facultativo, então o município ele não estabelece feriado, as empresas ficam funcionando, algumas até meio-dia, ponto facultativo.
É, porque aqui na capital, você certamente já sabe, aqui o feriado de Corpus Christi foi trocado pelo 24, pelo dia 24 de junho, porque no dia 23 o Recife fica deserto, né? Muita gente viaja para participar dos festejos juninos no interior, e aí realmente não teria sentido o dia 24 ser um dia normal de trabalho, pelo menos aqui. Então a prefeitura fez uma troca já há alguns anos, então hoje se trabalha normalmente aqui na capital e no dia 24 não. Agora, o clima realmente é de meio feriado. Eu de casa para o trabalho hoje, que normalmente gasto 30 minutos, gastei 10. Porque os bancos não estão funcionando, as repartições públicas federais também não estão, porque essas obedecem a Brasília, né? E o banco ao calendário de suas matrizes. Então, realmente, aqui é um clima de meio feriado, em função justamente dessa troca, que foi positiva, eu acho que foi positiva, né, do Corpus Christi pelo 24 de junho.
Tá chovendo aí, Hinaldo?
Não, amanheceu chovendo, ontem de noite deu uma chuva razoável, mas nesse momento agora que eu estou falando com você, tem sol.
É, o Agreste
está... tempo um pouco nublado, o céu um pouco nublado, mas o sol está à vista.
O Agreste está com um tempo muito bom, né? E tempo bom para a gente é chuva, então tá chovendo desde ontem à noite.
É, eu estava escutando agora há pouco na Rádio Jornal, uma pessoa ligou aí para cá, para a rádio, para dizer que está chovendo muito em Santa Cruz do Capibaribe e tal. Procede, não?
Procede, sim. Está bacana o tempo aqui. A gente fica muito feliz quando isso acontece.
Ah, ótimo.
Um abraço, Hinaldo. Bom feriado.
Bom dia para você, né, e para os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 46 minutos. Ouvimos, então, o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Romenique, até amanhã. Cara de sexta hoje, né?
É. Agora eu estarei de volta segunda, né, Ney? Segunda-feira.
Ah, segunda é, amanhã você viaja.
Amanhã eu estarei viajando.
Vai precisar de um auxílio, inclusive, amanhã. Amanhã a gente explica melhor.
Pronto.
Obrigado,
então,
Romenique.
Só um forte abraço a Heloísa Galdino, que está completando um ano hoje, filha do amigo Júnior Galdino. Então, forte abraço a ela e até segunda.
Tá certo, então. Amanhã eu explico melhor a ausência do Romenique. 8 horas e 46 minutos. Eu volto após um intervalo para a felicidade aqui dos nossos debatedores. Vou estar conduzindo o programa no lugar de Silvio José.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Oito horas e 57 minutos, começando a segunda parte do programa Rádio Debate. Hoje, na ausência de Silvio José, como eu já expliquei, ele precisou ir às pressas até a zona rural, por conta da chuva, né? Tem as galinhas, tem um lá que estavam descobertos, e ele precisou ir lá preparar um local, para poder não ficar, senão adoece, né, Natália, da Google. Bom dia, Natália.
Bom dia, Ney, é um prazer ter você aqui,
porque eu sei disso.
Seu sonho,
é o seu
dia,
sonho.
Era participar
do programa
com a gente, né? Olha, Ney, hoje eu começo o programa mandando um recado,
um aviso.
Olha, se falou muito em segurança nessa região. E se falou também, Ney, que vinha a Ciosá, que ia ficar em Toritama ali, fazer ali um estabelecimento, um quartel, coisa assim, para adequar 200 homens para trabalhar na região. E está todo mundo calado. E eu vou dar uma ideia aqui. Olha, junte-se o prefeito Edson Vieira, o prefeito de Taquaritinga, prefeito do Brejo da Madre Deus, prefeito de Turitama, faça uma ação conjunta para trazer a Ciosaque. Ela vindo ali para Turitama, vai cobrir toda essa região, Ney. Vai cobrir toda essa região e o povo tão calado. Vão para uma reunião para trocar uma delegacia tendo 200 homens na mão, né? 200 homens na mão e ninguém está se movimentando, né? Haja vista o pessoal de Pão de Açúcar que nos escuta diariamente, está também sendo prejudicado em termos de segurança, né? Pão de Açúcar que hoje comporta como se fosse uma cidade, pela indústria, pelo comércio. E a Ciosaque, vindo aqui para a região, era muito benéfico todos esses municípios. O prefeito também de Jataúba, fazesse uma conjunção sobre esse movimento, para que nós trouxéssemos a Ciosaque aqui para a região. E está todo mundo calado, Ney Lima, está todo mundo calado. Falta de esforço, de trabalho e de defender essa região que é o nosso povo. Está aí também para o deputado, o novo deputado Diogo Moraes, que tome a frente de tudo isso para que nós possamos ter segurança na região. E está aí, prometeram 200 homens através da CIOSA que estão calados.
8h59, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Eu posso tentar, inclusive, o contato com o prefeito Odon, lá de Turitama, porque houveram algumas movimentações. Inclusive, um dos comandantes da CIOSAC esteve lá na prefeitura, deu entrevista em emissoras de rádio, enfim, a gente precisa ver exatamente, saber o que é que está acontecendo. Pode ser que o assunto esteja esquecido aqui, mas lá eu já estou vendo algumas movimentações. 9h, Ralph, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jaelson, bom dia... Rosael, bom dia meu amigo Carlos Lisboa, bom dia Romenic, bom dia Leone, Natália Arruda, meu amigo, Márcia Arantes está aparecendo, uma atriz mexicana hoje, e bom dia a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Paulo FM. Olha, Ney.
Esse risco aqui no seu rosto.
Não, não tem risco no meu rosto.
Tem um risco no seu rosto, eu vou tirar uma foto e vou botar no Facebook.
Não, não tem risco no meu rosto.
Vou poder acessar o Facebook depois.
Olha.
Tem ou não tem? Estou mentindo?
Tem.
E é uma coisa suspeita.
Olha, Ney, eu queria começar. Eu queria começar o programa de hoje. Eu queria começar o programa de hoje parabenizando o PSDB. Parabenizando coisa que eu nunca faço, né? O PSDB no trato com os professores, eles são nota 10. Né, eles conseguiram, o Beto Ritt, colocar os cachorros para morder professor no Paraná e a polícia para bater em professor. E também ontem, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, conseguiu bater o recorde, né, de um tempo de greve. Aí eu queria deixar uma pergunta no ar. Esse era o partido que ia mudar a educação no Brasil?
O PT?
O PSDB.
8h01. Leone, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf, Carlos, Romenique, Rosael, Márcia. Um bom dia especial a toda a região que está sintonizada no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Um bom dia também muito especial ao Júnior Galdino e à sua filhinha, a Heloísa. Heloísa Galdino, que está completando 3 aninhos de vida. Então, vá os parabéns aí para a Heloísa e para o Júnior Galdino.
Meu amigo Carlos é Márcia, né? Nos painéis de controle, Márcia Arantes. Romenique não. Meu amigo Carlos Lisboa, bom dia, com chapéu bonito, né? Zeca Pagodinho. Inclusive, meu amigo Tony Rios, um chapéu assim também.
Bom dia, Ney, bom dia, Ralph, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia, Romenique, bom dia, Rosael, bom dia, o doutor advogado que está ali também, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo.
9h02. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz as primeiras discussões. Fui informado... Bom, corta os microfones aqui. Fui informado pelo pessoal da assessoria de imprensa da prefeitura que o advogado Marcelo Diógenes, que estava previsto para vir aqui nesse programa hoje, não poderá vir, segundo a assessoria. Deixa eu pegar aqui a informação. Ele está recebendo pessoas... do programa, né, aquele Práticas Inovadoras, do Prêmio Práticas Inovadoras. Ele está sendo incluído, né, nesse prêmio e está recebendo pessoas responsáveis por isso hoje pela manhã. Então não vai ser possível a presença do advogado aqui na emissora. Vou pedir, inclusive, pessoal, informar se ele poderá vir amanhã. Então, essa é a informação que a gente recebe agora.
Dades na questão do calçadão, a duplicidade de boxe. Eu tive acesso a alguns documentos no dia de ontem que comprova que os documentos foram modificados, que os documentos existem datas de duplicidade e isso é muito grave, porque já existia um processo correndo na justiça das pessoas que teriam sido prejudicadas pela duplicidade do box, quando a justiça consulta, pede informações à prefeitura manda, e diga-se de passagem, a prefeitura manda a resposta e quem assina essa resposta é o procurador do município encaminhando a justiça, e as informações que chegam até a justiça, pelo menos pelos documentos que tivemos acesso no dia de ontem, mostra que esses documentos realmente foram modificados. Foram modificados, foram alterados datas, né? Parece que está ficando um negócio muito corriqueiro em Santa Cruz se mudar a data. Quem ganha antes pode ter depois aparecer que ganhou depois. Quem ganhou depois passa a ter o direito que ganhou antes. É um embrólio todo nessa questão de data. A prefeitura realmente está um negócio muito complicado. E precisa, de fato, que a prefeitura se pronuncie, porque o vereador Carlinhos Jacob, e eu acho interessante, sabe, porque às vezes, de se tratar do vereador Carlinhos Jacob, muita gente, às vezes, quer levar no descrédito, né? Quer levar no descrédito. Ora, o pessoal que muitas vezes, eu sei que o vereador Carlinhos Jacob, em determinados momentos, não concordo com a forma que ele se posta muitas vezes, ao excesso, muitas vezes, da parte dele, mas as pessoas têm que ter consciência que o vereador Carlinhos Jacob é um representante do povo. Foi eleito pela vontade do povo e está ali para representar a população. Se chega essa denúncia até o vereador Carlinhos Jacob e ele, assim, não toma o cuidado de averiguar, de investigar, de realmente expor, ele seria, no mínimo, omisso. Omisso. Ele seria, no mínimo, omisso. Se existe algo de irregular, tem que ser investigado. E o que eu lamento, Ney, é que muitas vezes o foco é mudado. A questão principal é que até agora a prefeitura não está respondendo. E assim está mais preocupado em defender algo pessoal do que mesmo em resolver o problema. Quem de fato, a prefeitura deveria de fato se pronunciar e mostrar quem de fato adulterou ou modificou esses documentos e que fosse punido. Porque o que não pode é as pessoas que fizeram o seu cadastro anterior estar sendo agora prejudicado.
Carlos Lisboa, esse assunto ele tem mesmo essa importância toda? Você conhece os processos, né? Uma alteração dessa poderia mesmo virar o direito a favor de uma pessoa, a favor de outra pessoa?
Olha, veja bem, nós já dissemos aqui por diversas vezes, em se tratando dessa questão do calçadão Miguel Arraes, de que é a doação, o repasse desses boxes, deveriam ter sido feito a partir de critérios. Quais os critérios? Os critérios para aquelas pessoas que já tinham a sua banca no Poeirão, e para aquelas pessoas que porventura não tivessem a sua banca no Poeirão, a partir do critério da necessidade. E a gente verifica que tem uma série de denúncias, né? Essas denúncias precisam de ser apuradas, os denunciantes precisam de se juntar provas documentais com relação às denúncias que eles proferem nas rádios e na tribuna da Câmara. E quanto à posição à questão da entrevista do Marcelo ontem, eu não escutei, aguardo a entrevista dele, inclusive aqui nesse programa, porque ele se comprometeu de público. Ele se comprometeu, né? Pediu, e aí, obviamente, o pedido já é um comprometimento. Ele pediu, né? E se comprometeu de público, né? Através da escuta de centenas de milhares de ouvintes daqui de Santa Cruz e das cidades da microrregião, que viria ao programa. Teve aí um atropelo, segundo a sua informação, Ney, na agenda dele. Então, vamos esperar que ele venha ao programa e e dê o seu posicionamento com relação a esse fato que foi colocado agora recentemente pelo Carlinhos da Coab.
Natália Arruda, que pergunta você faria ao Marcelo Diógenes?
Olha, eu tenho muitas perguntas, né? E ele, infelizmente, não compareceu. E o que eu vi aqui do nobre colega Leone Souza dizendo, que às vezes o Carlinhos se excede, mas eu estou notando que quem está se excedendo muito mais é a prefeitura. É a prefeitura e as pessoas que trabalham lá, não é a parte toda, é uma minoria que não está fazendo o trabalho correto, prejudicando até ao senhor prefeito. O senhor prefeito tem que tomar as rédeas lá na prefeitura, porque tem gente fazendo informações erradíssimas. Ah, esse processo aí tem informações não cabíveis com a história. Então, vamos se apurar, vamos se aguardar. Olha, o que está acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe é que grande parte da imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, Carlos Lisboa, ela ou participa da prefeitura, ou é patrocinado por político, e até apadrinha as coisas erradas, prejudicando ao senhor prefeito. Eu não estou aqui criticando ao senhor prefeito. Eu estou dizendo que tem gente que está fazendo as coisas erradas lá dentro da prefeitura, e o prefeito tem que olhar isso. É? Olha, datas diferentes umas da outra, né? Tudo diferente. Aí como é que se diz uma coisa dessa? Só acusar do vereador de mentiroso, isso não é cabível. Não é cabível de maneira nenhuma. Tem que mostrar quem direito e de fato quem está correto. E até agora, não tem batido as informações para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Porque o povo, através desse programa aqui, ele tem que ser bem informado. Porque tem que ser bem informado mesmo. Porque a documentação não está batendo uma com a outra.
9:21, Ralph Lagos.
Olha, Ney, eu continuo com a mesma ideia de ontem. Eu acho que o procurador do município, o doutor Marcelo Diógenes, não iria falsificar um documento. E aí eu vou além, eu acho que o que ele prestou ao Ministério Público foi uma informação que, diga-se de passagem, não é nem da alçada dele. Ele prestou como procurador do município, assinou o ofício encaminhando para o Ministério Público as informações e apenas as informações. E sabe por que só as informações? Porque eu recebo informação aqui agora que a prefeitura nem parte do processo é. A prefeitura não é parte desse processo, Carlos Lisboa. É um processo de terceiros. Né? O processo é movido por 4 ou 5 pessoas particulares, mas a prefeitura, o juiz já decidiu que a prefeitura não é parte desse processo. Então será resolvido entre eles. Por isso que continuo com a minha ideia de que o Marcelo Diógenes apenas prestou ao Ministério Público uma informação. Agora, se a informação está correta.
Pode continuar, Ralf.
Se a informação está correta, ou que a informação que o Marcelo Diógenes recebeu da secretaria está correta ou não, se teve algum percalço na secretaria ou não, isso é questão para outra discussão, Ney. Agora, a questão da denúncia contra o procurador do município, o doutor Marcelo Diógenes, esse é o assunto em pauta. O assunto na mesa é esse. Se o procurador, porque a denúncia é a seguinte, que o procurador teria forjado alguns documentos. Então, no assunto na pauta, eu continuo com a mesma ideia de ontem, Lisboa. O procurador do município apenas repassou uma informação. E veja só, o Marcelo Diógenes não poderia adulterar um documento desse, porque não é nem da alçada dele. A secretaria que conduziu todo aquele processo do calçadão Miguel Arraes de Alencar é outra secretaria, não é da alçada do Marcelo Diógenes. Agora, e volto a repetir, o assunto em pauta é se foi forjado documento ou não. Agora, não entro no mérito se houve erro ou não na questão dos cadastros. Estou falando perante ao procurador do município, o doutor Marcelo Diógenes.
Você entende que se houve erro foi na secretaria?
Exatamente. Marcelo, apenas Ney, como procurador do município, ele responde um pedido do Ministério Público, dando ao Ministério Público as informações que a prefeitura tinha. Se as informações foram equivocadas, não é o mérito daí da questão, não é do doutor Marcelo.
9:24, para a gente concluir, um minutinho para a Natália, depois um minutinho para a Leone.
Primeiro, eu quero dizer que esse negócio de forjar documento está longe da minha pessoa. Eu estou mostrando aqui de direito e de fato. Que o Ralf disse que nem do prefeito era alçado. Olha aqui, o excelentíssimo senhor juiz de direito, está aqui o ofício 045 de 2015. Peraí, Ralf, peraí, você tem que ouvir. Foi solicitado cordialmente em resposta ao ofício e pedido ao senhor prefeito Edson Vieira de Souza, prefeito de Santa Cruz do Capibaribe do município. Está aqui na minha mão. Está aqui na minha mão, aqui, ó, mandado do juiz. Então, o que eu digo é que os fatos não estão batendo. Não, eu não estou dizendo aqui que Marcelo Fuzou, não, que eu conheço o doutor Marcelo, que é um grande advogado. As pessoas que fizeram isso e entregaram é que estão errado. Tem que bater certo, tem que mostrar à população. Nós estamos aqui que foi o pedido foi feito ao senhor prefeito do município,
Leandro
através
Souza,
do juiz.
Um minuto para concluir, que a gente rapidinho, já está com o tempo do bloco.
Rapidinho, Ney. É só em cima aí da fala do próprio Ralf. Ralf dizendo, e eu até respeito o posicionamento dele, ele dizendo que continua realmente com o mesmo posicionamento de ontem a respeito de doutor Marcelo Diógenes. Só que aí, também na mesma linha, poderia ser usado que o vereador Carlinhos Jacoabe falou baseado em documentos assinados por Marcelo Diógenes. O ofício que encaminha à justiça está assinado pelo procurador do município. Então, se alguém, eu acredito que não tenha sido Marcelo que forjou esses documentos, que cometeu esse absurdo com esses documentos na prefeitura. Mas alguém está usando de má fé na prefeitura e aí burlou esses documentos. Mas aí a informação que o Carlinhos Jacoabe tem é que esses documentos encaminhados à justiça não está assinado pelo prefeito, não está assinado por funcionário da tributação, está assinado pelo procurador do município, pelo Marcelo Diógenes.
Ralf Lagos, um minutinho também para encerrar.
Olha, Luciano, eu tenho aqui na minha mão o ofício do juiz, né?
Luciano? Quando,
Ney. Eu tenho aqui na minha mão o ofício do juiz, que ele manda o ofício citando as partes, e a prefeitura não é parte nesse processo. A prefeitura, ele, não, mas aí a gente está falando de outra coisa.
A prefeitura manda errado.
Não, a prefeitura, eu continuo dizendo, a informação, eu não entro no mérito se a informação está correta ou não. Eu não entro nesse mérito, Leone. O que eu entro no mérito é que eu não acredito que Marcelinho forjou um documento para dar uma banca. A denúncia é essa, Natália. A denúncia do vereador é essa ou não?
A denúncia principal é a irregularidade.
Não, você está numa fala, mas só o seu microfone está ligado.
Sim, mas aí todo mundo gritando aqui, aí fica complicado.
Tem como a gente fechar a boca de ninguém. O senhor continua.
A denúncia do vereador Carlinhos Jacoabe lá na Câmara de Vereadores é que tinha um suposto fraude na documentação feita pelo procurador Marcelo. O assunto em pauta é esse. Leone, eu não acredito que Marcelinho forjou, pegou a história de advogado dele, jogou no lixo para forjar um documento para dar uma banca no calçadão. Pronto.
Ralf, tá tudo muito organizado, aí Márcia fica bagunçando.
É bom Márcia errar mais ali nos controles. É porque já tem pouca zoada aqui, aí você faz essa zoada que o ouvinte acha bom.
Olha, deixa eu trazer aqui os índices de chuva em Santa Cruz, no centro da cidade, segundo Pablo Ricardo, choveram 27,5 milímetros. Nova Santa Cruz, 35 milímetros. Então fica nessa média, né? Entre 27 e 35 milímetros de chuva de ontem para hoje, né? Um índice muito bom nós tivemos, né? Bacana mesmo. E obrigado ao Pablo Ricardo, que está divulgando esses números, o diretor de meio ambiente. 9:40. Nós temos só 20 minutos de programa. E vamos fazer o seguinte. Vamos entrevistar o vereador Ernesto. Ele pediu ontem espaço. Nós teríamos também entrevista com o Marcelo, mas ele não pode vir hoje. Acredito que deve vir amanhã. Então vamos conversar com o vereador Ernesto Maia. Eu inicio a entrevista, depois a gente abre o espaço rápido para que os debatedores, caso queiram, né, possam também fazer alguma pergunta sobre esse assunto. Não vai dar mais tempo falar sobre outra coisa no programa de hoje. Vereador Ernesto, a pergunta é: o Carlinhos da Coab tem realmente, seguramente tem os embasamentos, por quê? Pergunto isso. Porque o advogado Marcelo Diógenes disse que ele costuma não segurar o que fala, né? E, de fato, isso vai ficar à prova a partir de agora. E aí a imprensa vai acompanhar isso. Se houve aquilo que ele garantiu que tinha acontecido, falsificação, alteração de documentos. Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Romenick. Bom dia, Carlos Boa. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. E, em primeiro lugar, o espaço pedido aqui foi pelo vereador Carlinhos da Coab, que tinha... mas o vereador Carlinhos tinha consulta médica marcada hoje na cidade do Recife e não poderia estar aqui, pediu que eu viesse lhe substituir. Primeiro, assim, escutando o que aconteceu de ontem para hoje, né, ontem principalmente, onde houve um verdadeiro massacre, né, por parte, por uma certa parte da imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, contra o vereador Carlinhos da Coab, muitos comunicadores, inclusive com a presença do procurador do município, fazendo já um pré-julgamento deste caso, né, quando Carlinhos fez a denúncia lá na Câmara e citou Marcelinho. Ontem, pelo que eu escutei nos programas políticos e não políticos até, né, de várias emissoras de rádio, o julgamento era que o Marcelo Diógenes era intocável e, por ser intocável, ninguém poderia dizer um ai com ele. Inclusive aqui, hoje, novamente, foi repetido essas palavras aqui pelo Ralf Lagos, né, pelo Ralf Lagos. E a denúncia que Carlinhos fez na Câmara de Vereadores, certo? E quando Ralf diz que a prefeitura não faz parte do processo, é verdade. Existe na justiça, e não é na promotoria, como foi dito aqui por algumas pessoas, é na justiça. Existe um processo entre duas pessoas, certo, que estão pleiteando o mesmo ponto no calçadão Miguel Arraes de Alencar. Uma dessas pessoas é muito ligada politicamente ao prefeito Edson Vieira. E a outra é um cidadão comum, mas que já trabalhava no calçadão há muito mais tempo. A justiça, analisando o caso, pediu informações à prefeitura municipal. A justiça analisando o caso daqueles dois, Ralf, você tem razão. A justiça não é parte do processo. A prefeitura não é parte do processo, mas a justiça pediu à prefeitura informações oficiais para, baseadas nas informações oficiais da prefeitura, dá uma decisão de quem é daqueles dois cidadãos que tem direito ou não àquele ponto lá no calçadão. A prefeitura municipal, e aí eu estou com a documentação, respondeu ao juiz de direito e entregou os documentos. Quando os documentos chegaram na justiça, o advogado do rapaz que está pleiteando a ação, pegou uma cópia dessa documentação entregue pela prefeitura. E foi verificado, e aqui, olhe, certamente vai estar nos blogs de Santa Cruz do Capibaribe, sei até que o blog do Ney Lima deve colocar essa documentação, né, onde vai se fazer a comparação entre a documentação que o rapaz tem em mãos e a documentação que a prefeitura entregou. E é nítido, quando você olha essa documentação, que houve mudança de data, mudança até de local, mudança de endereço. Você comparando, você vê que foi, na verdade, uma coisa assim, uma adulteração até grosseira, feita por parte da prefeitura municipal. Agora, na documentação, só para não perder...
Essa adulteração mudaria o processo?
Muda sim, muda.
Na documentação, quando você olha a documentação, aqui a gente não sabe se quem mandou isso foi a Secretaria de Indústria e Comércio ou foi o Departamento de Tributação da Prefeitura, né? Você procura uma assinatura de alguma pessoa da Prefeitura que pudesse se responsabilizar por essa documentação entregue na Justiça, e a única assinatura que está nessa documentação entregue pela Prefeitura é justamente a do Procurador-Geral do município, doutor Marcelo Diógenes Xavier de Lima, que entrega em nome do prefeito Edson Vieira. Então a gente, em momento nenhum, pode tirar o prefeito da culpa dessa documentação que foi entregue, forjada na Justiça de Santa Cruz do Capibaribe. Agora, Ney perguntou, isso modificaria? E eu digo, modificaria sim. Por quê? Porque o juiz está dando as decisões baseados naquele que chegou primeiro naquele local, naquele que requisitou primeiro, naquele que estava primeiro no local, que tem o primeiro alvará. Quando você modifica as datas, você faz com que outra pessoa, que não foi o primeiro que chegou, passe a ser o primeiro. Você alterou as datas com esse intuito. Então, como é que um documento entregue pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, assinada pelo Procurador-Geral do município, quem colocou isso aqui foi o Procurador-Geral. E a gente vê, inclusive assim, a indignação de Marcelo Diógenes, aqui mesmo, nessa rádio que ele teve aqui no horário do Patrulha do Agreste, teve no programa Nordeste em Foco, na Rádio Vale do Capibaribe, onde ele chama Carlinhos de frouxo, porque Carlinhos não sustenta o que diz. Isso é uma coisa muito firme que ele disse. E na mesma reunião da Câmara, o vereador Vânio Vieira fez uma denúncia muito mais grave do que a de Carlinhos, onde Vânio afirma na reunião da Câmara que Marcelo Diógenes disse que, naquele caso da manobra que foi feita para barrar uma CPI na Câmara, que aí sim eu entendo que isso aí é uma coisa que, quando se junta pessoas para fazer uma manobra para que não seja apurada ações, para que sejam apuradas irregularidades, né? E Vânio disse na Câmara em alto bom som, Marcelo Diógenes disse nessa reunião que passou a semana todinha analisando como era que ia fazer essa manobra, né? E diz que tem a gravação, né? E diz que tem a gravação, e Marcelo Diógenes em nenhuma rádio disse uma vírgula em relação a isso. Pelo que ele falou é o seguinte, ele realmente fez a manobra, porque segundo ele, né, não, ele é um homem e não volta atrás no que fala. E o que ele falou nessa reunião foi muito pesado e realmente foi feito, né? E realmente a manobra foi feita. Então, eu acho que a prefeitura tem que dar uma explicação, mas o que a gente vê das denúncias de favorecimento, né, não tínhamos ainda uma prova tão grande como essa que agora nós temos na mão, que a prefeitura realmente adultera cadastros e vários processos dentro da prefeitura para beneficiar seus correligionários, ou quem sabe até eles próprios, quem sabe, né? A partir de agora a gente tem desconfiança de tudo, né? De tudo, né? As denúncias começavam a chegar, mas a gente não tinha uma prova entregue na justiça pela própria Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Então, o vereador Carlinhos da Coab ontem foi massacrado nos meios de comunicação, quando na verdade estava com a verdade, porque ele está aqui com as provas e documentos. Ele aqui não está dizendo porque é de família rica ou é de família tradicional, certo? Que eu vi isso muito dito por alguns comunicadores ontem, certo? Carlinhos é de uma família humilde, mas é um menino direito, é um menino direito, certo? E Carlinhos, certo? Está aqui com as provas. Cadê a resposta da prefeitura em relação às provas? E como eu disse, a denúncia de Vânio foi muito mais grave do que a de Carlinhos e não se falou uma linha na denúncia de Vânio Vieira ontem nos meios de comunicação.
9:49, só para me entender melhor, que denúncia o senhor está falando exatamente de Vânio Vieira?
De Vânio Vieira, Vânio denunciou que Marcelo Diógenes teria articulado a manobra, certo? De barrar a CPI.
Na reunião da Câmara. Mas o senhor se refere a uma gravação que já foi divulgada pela imprensa em outro momento.
Já foi divulgada, mas ela foi divulgada em partes. Mas parte dessa participação de Marcelo Diógenes, que eu saiba, ainda não foi para a imprensa essa parte.
Vereador, essa parte de Marcelo Diógenes, ela foi para a imprensa num período em que Ivan Vieira fez a divulgação das gravações.
Não, para a imprensa não. Talvez você...
Essa gravação foi entregue a toda a imprensa, ela foi publicada no meu blog, veiculada na Rádio Polo FM.
Bom,
inclusive com a voz do Marcelo.
Então, já baseado...
Esse assunto já tinha sido comentado.
Baseado nessa sua informação... Pior ainda, porque quando ele diz que Carlinhos não é homem, para não voltar atrás no que diz, ele está mostrando quem é pela manobra que ele fez para barrar uma CPI para que o governo dele não fosse investigar.
9:50, estou falando isso para corrigir o que o senhor falou. A imprensa divulgou o que o Ivan Vieira disse, só que antes. A gente não requentou o assunto no momento que ele voltou a falar sobre ele. 9:50, perguntas aqui dos debatedores, quem tiver levanta a mão.
Nada, Ralf.
Olha, vereador Ernesto Maia, eu estou começando a acreditar que o senhor está querendo ser realmente advogado. Porque o senhor veio advogar para o Carlinho da Coab aqui, foi? Porque a denúncia foi feita por ele. Se Carlinho não podia vir hoje, que viesse amanhã. Mas você repara que o senhor vem, advoga por ele e confunde tudo. Desde o início eu falei aqui da separação das coisas. Uma coisa é a denúncia feita pelo vereador na Câmara na quarta-feira à noite. Era que o procurador tinha adulterado um documento. Isso eu não acredito. Agora, se a pauta amanhã, ou hoje de tarde, ou depois, for a questão das doações de um bota centro, que eu acho que não teve parâmetro pela prefeitura e deveria ter tido, aí o meu posicionamento é outro. Agora, o senhor joga aqui para a população como se eu estivesse defendendo alguma coisa. E não estou. Estou só dizendo que eu não acredito que Marcelinho ia jogar uma história de... Eu não estou nem falando em história política, não, de cargo político, não. Estou falando da história de advogado que ele tem no lixo para doar um banco num calçadão a alguém. Sinceramente, o senhor acredita nisso?
Eu acredito que Marcelinho é o procurador do município. E como procurador do município...
Mas a denúncia não foi essa,
deixa eu falar, eu fui bem educado, esperei você falar, e eu acho que você também é um menino educado, vai esperar eu falar. Eu acredito que Marcelinho é o procurador do município, e quando ele entrega qualquer informação do município, ele está assumindo os ônus daquelas informações que ele está passando, principalmente para a justiça.
Quer dizer que o senhor acredita que...
Principalmente para a justiça. Outra coisa... Eu aqui, em momento nenhum, acho que todo mundo, você principalmente, que está escutando em casa, em momento nenhum eu disse que era advogado. Agora, eu sou amigo de Carlinhos. E como amigo de Carlinhos, eu estou com ele na hora boa, na hora ruim, em todas as horas. E tantas vezes ele precisar de mim para lhe defender, eu como amigo vou defender, porque sei do bom caráter e da boa pessoa que Carlinhos é. E ainda... Quando o senhor diz, assim, que eu quero lhe acusar de defender a prefeitura, o senhor mesmo sabe que o senhor estava com as informações que Luciano Bezerra estava mandando para o senhor, e o senhor, inclusive, na hora de falar com ele, o senhor se atrapalhou e chamou ele de Luciano, porque ele estava mandando essas informações para o senhor defender a prefeitura aqui. Então, vamos separar as coisas, né? Eu nem sou advogado, nem nunca quis me passar por advogado, agora eu sou amigo de Carlinhos. E olha, Ralf, quando a gente está com a verdade... E com a razão, é fácil demais defender.
Deixa eu só dizer ao senhor que eu recebo informações de todas as pessoas, inclusive já recebi do senhor.
Muitas vezes, né?
Então, eu sou um comentarista que tenho que estar munido de informações para que eu possa prestar à população a minha opinião verídica. Eu já recebi informações de Dimas Dantas, já recebi do senhor, já recebi informações de Carlinho da Coab. Como recebi informação de Carlinho da Coab ontem à tarde? O senhor não diz isso aqui. que eu recebi informação de Carlinhos. Quer dizer, eu posso receber de Carlinhos e não posso receber de Luciano?
A partir de agora, eu vou dizer que eu não sabia.
Qual é o microfone do vereador Ernesto?
Ralf, com a palavra. Que parcialidade é essa que eu quero ter? Que eu recebi informação de Carlinhos ontem à tarde, mas não posso receber informações de Luciano hoje pela manhã. É, vereador, aqui eu não tenho compromisso com o senhor, não. Eu não tenho compromisso com o Edson Vieira aqui, não. Aqui eu não tenho compromisso com... O compromisso que eu tenho aqui é com o meu ouvinte. É com o meu ouvinte e com essa casa aqui, na pessoa de Ney. Até porque eu estou aqui mais pra... porque eu acho que esse programa suscita um debate interessante para Santa Cruz. Porque você sabe que rádio pode dar dinheiro para outras pessoas. Para quem faz, não dá. Para quem faz, não dá. Então, eu recebo com informação de Luciano, do senhor, de Dimas, de Carlinho, de Zezinho Buxim, de Ronaldo Paca, de Pipoca. Quantas vezes Pipoca já não me deu informação aqui? Porque eu preciso estar munido de informação para não dizer tanta besteira como tem tanto vereador que diz.
9:54, Carlos Lisboa com a pergunta. Com a palavra.
Não, com a palavra, né? Veja bem, primeiro eu gostaria de colocar que o que se tratou no debate de ontem aqui foi relativo à acusação de Carlinhos de da Coab ao procurador do município, dizendo ele que o procurador do município forjou documento em benefício do eleitor de Edson Vieira. Ponto. Essa é a discussão que foi colocada aqui. Com relação ao procurador do município, o que se colocou aqui de parte da minha pessoa e também, de certa forma, da parte de Ralf, foi de que, em razão do histórico do procurador, enquanto procurador do município, em razão do histórico de Marcelo Diógenes, enquanto advogado, nós não acreditaríamos que ele tivesse... Que essa acusação de Carlinhos da Coab fosse uma acusação de fundamento, que o doutor Marcelo Diógenes forjou documento. Essa é uma questão. A outra questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: seria muito interessante que amanhã viesse aqui o procurador do município e viesse o Carlinhos da Coab, né? Inclusive sem acompanhamento, nenhum nem outro. Né, viesse os dois aqui para tratar dessa questão. No entanto, o procurador do município, ao responder à Justiça de Santa Cruz do Capibaribe, nessa questão, que não é uma questão de ordem de parecer jurídico, que não é uma questão de ordem de mérito jurídico, né, em se tratando de justiça, ele pode muito bem ter recebido uma informação errada. E pelo que o Ernesto aí coloca em termos de papéis, etc., ele pode ter recebido uma informação errada e ter passado essa informação errada. E aí, aonde pesa a responsabilidade dele? Aonde pesa a responsabilidade do prefeito nesse contexto? Confirmando-se que a informação foi feita errada. Confirmando-se de que a pessoa que passou a informação para o Marcelo, ela realmente fraudou documentos, então cabe para que a responsabilidade não seja imputada, sobretudo, o prefeito do município, o prefeito do município tome as medidas cabíveis administrativamente de responsabilizar essa pessoa. Se for um cargo em comissão, que bote para fora, se for um contratado, que responsabilize ele administrativamente e até criminalmente também por oferecer informações erradas e por fraudar documentos. Essa é a questão. A outra questão que eu gostaria de colocar, seria muito bom, não é, que essa questão do denuncismo, ela ganhasse um caráter esclarecedor à população. E ela não só ganhasse um caráter esclarecedor, como essas coisas que se denuncia fossem encaminhadas para a justiça. Porque aqui o Ernesto colocou que o Vânio Vieira fez uma gravação, né, e essa gravação foi postada, obviamente, nos meios de comunicação, não iria ser postada agora de novo para não se estar requentando matéria, e não se tomou uma providência. Qual é a providência que deve se tomar? Olha, se tomar uma providência concreta, do ponto de vista de recorrer ao órgão competente, ao Ministério Público e à Justiça. Né? Aí, a questão do calçadão. Ora, se o calçadão, se há documentos de que houve favorecimento, então que se tome as medidas cabíveis, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista legal, do ponto de vista judicial. E aí a gente aproveita o ensejo para encerrar, e aí a gente faça logo uma transparência total nessas questões. A gente faça a transparência do ponto de vista de como foi que se deu a questão do Moda Center. Como foi que se deu a questão dos terrenos doados para a construção de barracas, de lanches, ao lado, por trás ali do Moda Center, né, do Moda Center, e também que se faça também com relação a essa, para a gente realmente ver qual é o grau de transparência dentro dessas três questões. Moda Center, transparência, ética, moralidade e legalidade. Moda Center, como foi que funcionou, né? Como foi que funcionou essa questão de loja? Como foi que funcionou essa questão de box? Encerrando. A questão dos terrenos, a época de Toninho. Como foi que funcionou? Porque tem provas, tem papéis, tem gravações, etc, etc. E como foi que funcionou também essa aí do calçadão Miguel Arraes?
9:59, chegando ao finalzinho do tempo do programa, vereador Ernesto, para encerrar.
Só dizendo a Carlos que eu acho que se existe qualquer dúvida em qualquer coisa, tem que ser investigado.
Justamente.
Tem que ser investigado. A gente não pode colocar nada debaixo do tapete. Se tem questão de terreno, se investigue. Se tem questão do Moda Center, se investigue. Como também, na questão do calçadão, nós temos que investigar e vamos investigar.
Agora me permita, Ernesto, porque isso aqui é uma coisa recorrente em Santa Cruz do Capibaribe. Quando se é oposição, né, todo mundo quer investigação. Né? Aí quando a situação, quem hoje é a oposição, está na situação, aí se bota panos frios. Essa é uma prática, essa é uma prática corriqueira aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Porque os que hoje, inclusive, estão defendendo, vou terminar, os que hoje, inclusive, estão, parte deles, né, que estão defendendo o prefeito, outrora queriam CPI. Hoje, os que estão acusando o prefeito, outrora não queria CPI. Então, são farinha do mesmo saco.
10:00, na questão. Vereador Ernesto, só um instante. Eu vou passar para a Natália para a gente encerrar, porque senão o vereador Ernesto não vai...
Eu não vi nenhuma provocação de vocês,
inclusive cortar o microfone do Carlos Lisboa. Ernesto, Natália Arruda, para encerrar, e depois Ernesto encerra, senão a gente não consegue finalizar o programa.
Carlos, o que está ocorrendo em Santa Cruz é que tudo vem do mesmo jeito. Não mudou em nada. Não mudou em nada. Santa Cruz não mudou em nada. Olha, começou do Moda Center, aí você quer voltar lá atrás para o Moda Center, aí é outra complicação, terreno, tudo no mundo. Nós temos que começar a passar a limpo Santa Cruz do Capibaribe, que até hoje é uma sujeira total, Santa Cruz do Capibaribe.
10:01, eu vou pedir aos companheiros para permitir que o vereador fale livremente, para que ele feche o seu pensamento e a gente encerre esse assunto.
Só dizendo que, quando o Carlos fala, mas na época de Toninho do Pará, houve CPI. Você pode dizer de tudo, agora não barraram CPI. Agora, dentro da CPI, se houve alguma coisa que não entende, mas a CPI existiu. Certo, a CPI existiu.
Houve a CPI com relação aos terrenos.
Só um instante, vereador Ernesto, fique livre para encerrar, porque se a gente continuar o debate, a gente não finaliza o programa. Pode cortar, Márcio, os microfones, você prestou atenção no que eu falei, só Ernesto Maia agora.
Mas a CPI existiu. Então, o que de fato aconteceu foi isso, certo? E queria agradecer a todos, espero ter esclarecido a maioria da população esse caso, né? Ter feito esse ato de desagravo ao vereador Carlinhos da Coab, né? Pelas torpes... pelas torpes acusações que foram feitas a ele ontem, né? E dizendo mais, desejar um bom dia a todos. Né? E que também no programa hoje, Patrulha do Agreste, Carlinhos também tem direito de resposta e também vamos estar aqui no Patrulha do Agreste.
10:02.
Inclusive com gravação do próprio Carlinhos da Coab.
10:02, para fechar no telefone o vereador Carlinhos da Coab, 2 minutos. Vereador Carlinhos, bom dia. Corta os microfones, Márcio. Vereador Carlinhos, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, meu amigo e companheiro Ernesto Maia. Bom dia a todos os debatedores do programa. O que a gente percebe aí é que o comunicador Raul está tentando desvincular o foco da denúncia. O que o povo de Santa Cruz do Capibaribe quer saber é se a documentação é falsa ou não, é frajuta ou não. É isso que a gente tem colocado aí. A defesa que o procurador do município foi para todas as emissoras de rádio ontem, não foi com um documento para desmentir Carlinhos da Coab, não. O procurador do município foi dizer que era de uma família boa, que o pessoal de Santa Cruz do Capibaribe conhecia ele, que ele era um advogado, que ele ia ganhar um prêmio como um dos melhores procuradores do Brasil, sei lá que prêmio é esse, parabéns por o prêmio dele. Mas dizer que isso não dá defesa para esse documento. Não dá defesa para esse documento. O que ele tem que admitir a Carlinhos da Costa, dizer, esse documento, que é vereador, está errado mesmo. O que ele deveria fazer, esse documento está errado mesmo. A gente vai averiguar os fatos dessa documentação e eu vou punir quem entregou esse documento falso. Quem entregou. E não ficar indo nas emissoras de rádio dizendo que os filhos dele se orgulham de ter como pai e que a filha de Carlinhos da Quadra não se orgulha de ter. Para com isso, rapaz. Isso, a gente tem que mudar o foco. A gente tem que entrar na investigação. A gente tem que entrar em seu Kelvin Murilo, que está passando há vários meses sem fazer seu banquinho de feira, com uma mulher grávida para dar de comer, e está sendo prejudicado por uma prefeitura que está perseguindo o povo de Santa Cruz do Cabaribe. É essa a discussão que a gente está lá. E disse que procurei você ontem mesmo, Ralf, mas lhe procurei para lhe mostrar documentos, para lhe mostrar a verdade. Não fui com inverdade, não. Foi isso que eu procurei, Vossa Excelência, para lhe mostrar. Porque do jeito que jogaram na cidade, que o homem era uma pessoa de família, eu também sou uma pessoa de família em Santa Cruz do Capibaribe. Não tem nada melhor do que ninguém, mas sou de pessoa de família, humilde, trabalhadeira e que não baixa a cabeça. Ontem o que foi que detonaram a minha pessoa aí nas emissoras de rádio, não tá de brincadeira. Tá aí o...
Vereador Carlinhos.
Oi.
Veja só, vou pedir para o senhor requisitar um tempo maior para o senhor vir aqui na emissora, porque o vereador Ernesto já veio lhe representando e nós estamos no final do programa. Então o senhor encerra e a gente marca um momento para que o senhor possa vir. Eu já estou no limite do horário aqui.
E muito bem representado pelo um amigo e companheiro, Ernesto Maia, muito bem representado. Estava ouvindo aqui pela internet agora esse debate. Obrigado, vereador. Pode dizer como na campanha estive ao seu lado, porque confio, não me arrependo de ter votado em você. Não me arrependo, e que papai do céu ilumine a todos os ouvintes. E dizer mais uma vez que Carlinhos da Coab prova...
10:06, vereador, muito obrigado pela participação. A gente espera a visita do vereador e que organize também, né, para que ele possa vir. Porque já marcaram para que o vereador Ernesto viesse, agora a gente tem mais tempo, esse tempo todo não. Ralf foi citado, né, na afirmação, apesar que Ralf tem todos os dias para falar, mas um minuto, Ralf, para a gente encerrar.
Porque o seu problema é que se eu falar amanhã, e tem gente que ouve hoje, não ouve amanhã, não fica pela
melhor
verdade
ainda,
de Carlinhos.
Né? Amanhã vai ter mais alguém.
Fica pela verdade de Carlinhos. Eu só quero dizer uma coisa ao vereador Carlinhos da Coab, que ele não me bota no meio desse joguete político dele e do vereador Ernesto Maia, não. Esse jogo político comigo não cola, não. Comigo não cola, não. Sabe por quê? Porque o assunto que estava aqui em pauta era o seguinte, era uma matéria vinculada no blog de Ney Lima, e se essa matéria for mentira, vereador, é de Ney ou de Tony. É de Ney ou de Tony. Está aqui no blog de Ney Lima de ontem. Carlinhos da Coab, escute, viu, vereador, aí de Recife, onde o senhor está, Carlinhos da Coab acusa procurador de falsificar documentos para favorecer correligionário ligado ao governo Vieira com um ponto no calçadão. A matéria em discussão era essa. Então não me meça com sua régua e nem me bote no meio do seu joguete político, nem o senhor, nem o vereador Ernesto Maia.
10:07, né? Encerradas as discussões. Pode cortar o microfone? Faz parte do debate, vereador. Todos os assuntos fazem parte do debate. Encerrada a discussão. Só fazer uma crítica aqui à prefeitura pelo seguinte. Dois veículos caíram dentro de uma vala durante a noite, início da manhã, com essas chuvas que deram, né? Não havia sinalização na vala que estava aberta. Isso aconteceu, as fotos inclusive estão no blog, entre o bairro São Jorge e Necaragão. Rua Manuel Monteiro da Paixão. Saneamento inacabado, estava aberto, choveu, encheu de água, encheu de lama, não dava para ver, os carros caíram dentro. As imagens são impressionantes. Não estou ligando uma coisa à outra nem culpando, porque não existe atitude nesse caso, mas intenção. Mas essa semana tivemos também uma pessoa que morreu, porque bateu também numa obra de saneamento que estava também sem sinalização. Esse é um problema antigo. Abrem as ruas, fazem as obras, mas não sinalizam. Os carros têm que voltar de ré quando vê, e muitos passam por acidente porque não veem. Então, a gente precisa também cobrar da Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe isso, porque a primeira chuva que dá, a gente já vê consequências como essa, e mesmo quando não chove, mas enfim, as obras são feitas sem sinalização, de forma precária, param e ficam lá, abertas, paradas, como é o caso dessa aqui. As imagens, inclusive, estão no blog. 10h08, a todos um grande abraço, a todos até amanhã, não vai dar tempo a gente fazer aquela despedida aqui que não há mais tempo. Amanhã a gente volta com mais uma edição do programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.